Fábio, tá me escutando? Bom dia.
Tô sim, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aí falando contigo novamente, Beverly.
Obrigada. Aliás, Fábio, hoje de manhã estava aqui conversando com os colegas sobre o trabalho do Bruno Itan, que você conhece bem, né? O Bruno já esteve, é carioca, né? A gente sabe de toda a situação que está acontecendo no Rio de Janeiro. E ele é fotógrafo, né? E ele tem a fotografia pela perspectiva das periferias. A foto dele é de
Sim.
dentro das periferias, um trabalho muito interessante. Até sugiro que as pessoas deem uma olhadinha nas redes sociais. É Bruno Itan, que ele também tem este olhar, assim, sobre como a gente tem que a partir de novas perspectivas, olhar o que está acontecendo. Não é sobre julgamentos nem entendimentos, mas é ter mais olhares sobre tudo o que acontece. E a arte, ela é uma forma de ajudar as pessoas a terem um pensamento crítico. Eu sei que você já conhece ele, também circulou mundo afora. Queria, antes de falar do teu trabalho especificamente na biblioteca, aproveitar o ensejo e te escutar um pouquinho, Fábio, sobre essa perspectiva tão necessária de olhar o mundo por outras lentes, as lentes das artes.
Claro. Bom, o grafite é uma arte que vem das margens, né? E nasceu nas ruas, nasceu nas periferias, nas comunidades, e ele é uma essência, assim, uma semente que nos faz não tomar rumos ruins, digamos assim, né? A gente poderia ser outras pessoas envolvidas em caminhos que não fossem legais se não fosse a arte vir e dar essa injeção em nós de, opa, tem esse caminho legal por aqui, né? E o Rio de Janeiro é um desses exemplos caóticos, né? Das diferenças de desigualdade social gigantescas, né? Infelizmente, tudo que está acontecendo. Eu tenho grandes amigos lá, que vivem lá e que organizam eventos, por exemplo, o Meet Off Favela, que é um dos maiores mutirões comunitários do mundo de grafite, né? E acontece na Vila Operária. A gente até foi na edição do ano passado, que voltou a acontecer novamente, mas eu vou nesse evento já há mais de 10, 15 anos, quando ainda essa região, por exemplo, nem era, assim, digamos, entre aspas, pacificada, né? E a gente vê esse contraste não muda, né? Essa desigualdade só piora. E a gente, graças a Deus, tem a arte para poder usar como ferramenta e mostrar para mais jovens que existem caminhos, né, longe do crime, que podem nos transformar novos artistas a viajar o mundo, né, a conquistar objetivos pessoais e seguir transformando o mundo de forma positiva, né? E não só o Rio, né, mas a gente vê a nossa própria cidade, cada vez mais os jovens acabam caindo, né, na opção mais fácil, tendo acesso ao crime, às coisas que acabam piorando cada vez mais, né, todo o contraste social que tem em todas as grandes cidades, as pequenas cidades. Hoje em dia está cada vez mais normal, né, entre aspas, né, essas questões acontecendo, né, o lado errado tomando posição de grandes frentes, e é triste falar, mas a gente é essa resistência. A arte, ela é a resistência que salva, né, muitos jovens e continua dando essa esperança de transformar o mundo com mais cor, de valorizar as comunidades, de levar essa visão positiva do que é o mundo, né? Para que mais pessoas consigam ter esse acesso, né?
Claro. Fábio, eu sei que você viajou muito já, Brasil afora, e falando da nossa própria cidade também, sobre essa questão
Claro.
que é muito emergente, que tem a ver com a questão da ecologia, da sustentabilidade. São palavras que a gente está agora incorporando no vocabulário em todas as frentes. Mas parece que ainda é um discurso muito distante das comunidades de periferia, que muitas vezes não têm acesso a saneamento básico, a uma coleta adequada, né, de resíduos sólidos, as questões que envolvem os alagamentos, que escolhem estes espaços que muitas vezes estão à margem, né? E acaba que quando você faz coloca ali um aparelho cultural, seja ele um grafite ou mobiliza as juventudes para se qualificar e ver nisso uma profissão, quem sabe, né? Eu falei da fotografia também, acaba sendo um espaço ecológico sem necessariamente trabalhar com essas questões mais diretas, né? Com o lixo necessariamente ou com o ESG. É uma forma muito mais, digamos assim, raiz de sermos ecológicos e sustentáveis. Conta um pouquinho sobre essas tuas realidades. Eu sei que você esteve no Vielas, tem algumas outras comunidades que você também participou de aparelhos artísticos.
Sim, não. Muito é desse suporte, né, do poder público, do sistema todo dar esse apoio, né, e ajudar a transformar assim, as grandes áreas, né? No caso, por exemplo, da Biblioteca Parque, é um importante ponto, né, que veio para somar e que muito próximo dali tem, né, a própria antena, o próprio burgo, né, o Buraco Quente. São comunidades também que por muitos anos foram muito desassistidas e que, felizmente, a gente também já fez algumas ações de arte. Esse cuidado de sempre estar assistindo quem está sempre desassistido é muito importante, né? E eu sempre tive em mim, assim, desde criança, quando eu comecei isso há 25 anos atrás. Eu comecei dando oficinas, já logo, mesmo sem saber muito, eu já comecei a participar em comunidades como lá no Reolon, na própria vila, fazendo oficinas e dando essa assistência a quem sempre foi desistido de entrar na comunidade de fato. Na época, ninguém conhecia ainda o grafite, né, na nossa cidade, e isso foi muito legal. Hoje a gente vê o próprio Vielas com essa grande transformação no bairro ali do 50 do Vila do Caxias ali, né,
Do Beltrão.
do
Eusébio
Beltrão,
Beltrão.
Eusébio Beltrão, e lá no Reolon também, no CASE, né, antiga FEBEM. Eu tive a felicidade de administrar uma oficina há muito tempo no CCCP, que era um centro de assistência aos jovens ali do Reolon. E hoje, novamente, o Eti, que é um amigo nosso, também está fazendo uma ação bem bacana lá dentro do CASE, e a gente vai também grafitar lá dentro. Sabe, acho que está dentro de nós, né, como seres humanos, não fechar nossos olhos também para as margens, para as periferias, que são os grandes centros movimentadores. Assim, as margens são as mais populosas, né, de todas as cidades, né, onde tem essa fonte de renda de pessoas que vêm para trabalhar nos grandes centros e que precisam ter assistência aos jovens que estão lá, né, à deriva, né, no, nos contraturnos, que não tem o que fazer. E a biblioteca, ela vem com essa introspecção numa área muito importante para a cidade, que pode estar atendendo vários jovens também ali dessa região. E essa questão do ecológico, né, a gente vê também quando vai para as margens, é óbvio que existe muito mais lixo nas ruas, existem muito mais problemas com saneamento básico, porque são áreas esquecidas também pelo poder, né? Que é quem, assim, são áreas que se formam sem ter um controle, né? E essas chegadas de novas famílias que não têm para onde ir, vão para onde? Vão para as margens da cidade. Por isso que existe também o termo marginal, né? Essa galera é toda marginalizada, é claro. Porque viver à margem não é um termo ruim, só que isso é uma palavra de tamanho peso. Parece que a pessoa ela vem para atrapalhar. Muito pelo contrário, ela quer vir para somar, né, na cidade, e acaba tendo que se instalar nas margens da cidade e acabam desassistidas, tanto como cultura, também como saneamento básico, né? E isso, tenho certeza, né? Eu visito, vou muito em comunidades há muito tempo. É óbvio que a pessoa não queria descartar lixo na rua, né? Mas às vezes ela não tem como deixar dentro de casa, então ela deixa ali. Se não tiver um poder público com um sistema que aconteça de fato e que vá lá, recolha e faça a mesma coisa que acontece, né, para quem mora no centro, aquele lixo vai ficar ali, vai criar problemas, né, sanitários, saúde, de tudo, né? Então, eu acho que não é só um problema cultural, né? É um problema social mesmo, né? De estrutura, né? Das grandes cidades que acabam crescendo de forma desordenada. E é um controle que tem que ter, assim. E nós, como artistas, a gente tem essa. Eu, pelo menos, né, levo isso como uma missão. Desde criança, eu vou nas comunidades, não deixo, mesmo que eu viajei o mundo e conquistei objetivos de vida pessoal, eu também vim de baixo, né? Não de periferias, mas assim de saber, de ter esse entendimento que a gente precisa também estar indo nesses locais, fazendo a nossa parte, né, como cidadão e como pessoa mesmo, né, de chegar lá, cara, vamos ver o que que a gente pode ajudar aqui, vamos transformar do jeito que a gente pode. É a mesma coisa que, né, poxa, na minha casa, eu limpo minha casa, tá sempre limpinha, mas a calçada para fora eu não dou bola. Não, muito pelo contrário, a cidade também é nossa, né, a gente também tem que, se vê um lixo na calçada, recolhe, bota no lixo. Se vê a calçada suja, vai lá, ajuda. Por mais que tenha o pessoal da Codeca, que tenha o pessoal que faz a limpeza das cidades, a gente, como cidadão, também é parte da cidade, né? A gente também tem que cuidar, a não deixar a coisa degringolar, digamos assim. Então, eu acho que a união de todos é que faz essas transformações acontecer, né?
Perfeito.
E a arte tem esse poder, né? A gente consegue colorir muros abandonados, colorir áreas que estão, com esgoto correndo, literalmente, né, nas calçadas, e a gente leva esse pingo de atenção, né, não só para as pessoas, né, ajudar a cuidar daquele local, mas também para o poder público. Cara, olha só, os artistas, né, que tanto tempo foram, vamos dizer assim, sofreram esse preconceito, né, que nós éramos as pessoas que estragavam. Que o grafite sem autorização, ele é considerado um crime ambiental, para vocês terem uma ideia, né? E olha o contraponto, né, de a gente com o grafite, sem ou com autorização, chegar nesses lugares e ajudar a transformar, em lugares mais limpos, mais coloridos e com mais vida, né? Então, são essas questões até que brinca assim com a realidade, né? De diversos lugares, não só das comunidades, mas dos grandes centros também, né? A gente acha que, o centro é muito. Às vezes, os grandes centros também têm esgoto correndo a céu aberto e passa despercebido por muita gente, né?
Verdade, bem bem colocado. Isto posto, a gente vai falar deste teu recente trabalho que coloriu uma das paredes, né, deste espaço muito muito de incubação de ideias, de ecossistemas, de novidades, que é esse espaço da Biblioteca do Parque da Fundação Marco Polo, e que homenageia uma figura muito marcante, que morou em Caxias do Sul durante muito tempo, talvez foi o principal produtor cultural que a cidade conheceu na história, na última década, quem sabe nos últimos 20 anos, e tem assinatura dele em quase tudo que aconteceu em cultura em Caxias do Sul, Troia, né? Me conta um pouquinho sobre esse trabalho e como que você desenvolveu, porque tá muito igual ao que ele era.
Foi uma conversa até com uma missão assim, né, dada pelo pessoal da Fundação, Baleia, Dai. Bom, quem teve a felicidade de conhecer o Troia sabe como ele era, né, um cara alegre, fantasioso, um mago mesmo assim, né, para cultura, para arte. E para mim foi uma honra poder receber essa missão, né. É bem delicado, né, quando a gente recebe essa posição de poxa, ilustra essa grande figura ilustre, né? Ele já era uma figura ilustre, então foi uma honra assim para mim trazer ele, e eu acho que de fato ele é bem isso mesmo, né? O que está retratado na parede, esse cara que realmente foi um transformador cultural aí para nossa cidade, né? Que ajudou muito, que foi uma peça muito importante, né? No tabuleiro da arte, da cultura da nossa cidade. E eu trouxe isso, o que ele era mesmo, né? Eu tive a felicidade de dividir o palco, até falei com o Carlinhos ontem. A gente foi homenageado pelo Sesc, no Aldeia, né? A ser guardião do Sesc junto, na mesma edição. Então tava eu, Carlinhos, o próprio Troian, e a gente sentou lado a lado, assim, nas cadeiras. Cara, esse cara realmente, ele foi isso, essa lenda viva, né, que vai ser eterna assim no coração de todo mundo que vive a arte e sabe da importância que ele teve aqui, né? Então eu levei assim em traços, né, meu estilo já é bem alegre, divertido, colorido, e eu acho que retratou muito bem assim todo mundo que chegou lá, até a Vera, que foi uma grande amiga dele assim, né? Chegou lá, nossa, eu tô chorando de emoção, vocês querem me matar do coração. Então, receber também esse carinho de pessoas que eram muito queridas por ele, assim, nos tornou ainda mais forte naquele momento, né, de, poxa, que legal poder estar passando isso, né, para esse ponto de que vai promover cultura e arte também, né, um laboratório mesmo de novas frentes que sirva de inspiração, assim, né, para quem for lá e querer conhecer a história dele, quem não conheceu, né, vai poder também ter essa chama acesa ali para para poder ter acesso, poxa, quem era essa figura, né? Vamos descobrir mais. E quem conheceu, quem teve a felicidade de conhecer, poder ter essa memória viva dele ali, quase que pulando da parede, né? Voltando para a biblioteca ali para interagir com quem estiver ali visitando o local, né?
É, Fábio, deixa eu te falar sobre essa questão. A gente começou o papo aqui sobre essa questão da sustentabilidade, das ecologias, porque sustentabilidade é viver com qualidade, é viver num lugar onde você não tem violência, onde todo mundo prospera. Não é só, aquelas coisas mais emergenciais como a gente conhece, num lixo, alagamento, esse, né? É tudo, é tudo. E nesse tudo, o resgate histórico, ou seja, ter uma parede, né? São vários metros ali, pelo que eu vi, ela é grande, né? A imagem dentro de um espaço cultural, ela faz uma ponte entre aquilo que é passado, aquilo que já aconteceu, que se consolidou, com aquilo que vai acontecer, como eu falei, né? Uma incubação de ideias. Na tua visão como artista também, qual o papel dessa ligação histórica para a gente poder viver melhor, viver com qualidade, saber de onde vem para saber para onde se quer ir?
Eu acho que até foi muito utilizado esse termo, inclusive está tendo agora um simpósio ali do futuro que queremos para nossa cidade, né? E eu acho que essa é a grande intenção de não adianta deixar para amanhã, né? A gente tem que pensar no futuro agora, né? Já estamos num momento bem tardio até de pensar, mas que bom que tem laboratórios acontecendo, fazendo novas cabeças pensarem sobre esse futuro que a gente quer. Porque, de fato, a sustentabilidade ela vai ser difícil de acontecer se não tiver a igualdade, né? Se nós não lutarmos contra essa desigualdade social, contra essas questões todas que vêm abalando, né, o nosso planeta, né? Não vamos falar aí do que está acontecendo agora com a Jamaica, né? É um grande tornado. A gente parece que nem lembra que viveu uma grande enchente. Essas questões climáticas, né, que vem cada vez mais mostrando o perigo do que a gente está promovendo para o nosso planeta, né? E parece que nunca vai acontecer com nós, né? Até aconteceu o que aconteceu com as enchentes, né? Então, a realidade já é bem tardia, né? Do que está acontecendo é um grande problema que a gente semeou, né? E se a gente não juntos pensarmos, né, o que que a gente pode fazer para melhorar e para ter um planeta melhor, um lugar para viver melhor, as consequências vão vir cada vez mais drásticas e fortes, né? Como arquiteto e urbanista também, eu estudo muito isso, meu trabalho artístico também traz essa questão dos guardiões da natureza, o trabalho autoral, e eu estudo muito essas questões, né? Eu faço vivência com os povos originários, que realmente pensam também muito, né, nessas questões, né, de preservar o planeta, de manter a natureza cada vez mais viva, né, e sagaz. E a gente vê que o poder, essa questão do homem querer cada vez mais devastar e exterminar para fazer plantios, enfim, fazer a economia girar, acabam, às vezes esquecendo o lado mais importante, né, que é o lado da preservação ambiental, porque essas questões climáticas também afloram cada vez mais, né? O que está acontecendo já é real e já não tem mais volta, digamos assim, né? Já é uma. Para quem acompanha isso há 10, 15, 20, 30 anos, vê que as questões estão cada vez mais graves, né? E não é brincadeira, né, o que a gente está vivendo. Então, é muito importante, sim, ter essa ponte, ter esses elos, ter esses pontos culturais que não pensam só a cultura e a arte, mas sim também o futuro das nossas cidades, do nosso planeta, né? Que é um elemento muito abrangente, mas que, cara, é tão fácil, né, a gente cuidar com um simples toco de cigarro que alguém jogou no chão, ou sabe, com coisas que vêm a entupir bueiras, que parece uma pulga, né, perto de um tamanho problema, mas que quando dá os grandes problemas, a gente sabe que qualquer contribuição mínima de cada pessoa faz uma enorme diferença, né? Um grão de areia para cada pessoa, a gente faz uma grande duna, né? Então, essas transformações, essas discussões são muito importantes, né? Essas palestras que vão vir a receber nesses lugares, fazem mais pessoas pensarem, né? E contribuírem de forma positiva daqui para frente, né? Então, que bom ter lugares assim que vão construir juntos, novas cabeças pensantes. no futuro do amanhã, né?
Nossa, sensacional. Te ouvi, inclusive, viu, Fábio? Dá uma luz nesses dias que são dias tristes, né, aqui no Brasil. Vale mencionar, gente, já está no nosso site, lá na tuaradio.com.br, essa informação, né, da Biblioteca Parque, que fez uma homenagem ao Cláudio Troian, esse produtor cultural falecido ano passado, e que deixa um legado, assim, histórico para Caxias do Sul na cultura, com grafite, o grafite assinado aqui pelo Fábio, que está conversando conosco. E, Fábio, a imagem é impressionante, né, porque eu não sei quantos metros tem a arte, mas ela é grande, né, numa parede toda, e o Fábio, ele conseguiu, né, transportar uma árvore que tem de verdade, é uma árvore de verdade que tem ali naquele espaço, e na parede você fez uma continuação com uma árvore do lado do Troian, né, dando frutos. Me conta um pouquinho sobre o trabalho propriamente, de quantos metros tem, e é aberto ao público essa visitação, né?
É aberto lá na biblioteca Fundação, né, da Fundação Marco Polo. A gente fez, eu acho que deve ter uns 6,5 metros a quase 7 de altura. E realmente ele está, a gente foi até pelo Balém, pela DAI, eles falaram, cara, a gente quer aqui, porque eles estão, foi para a inauguração, né, do espaço, e aquela parede ali, ela está inclusive, ele foi, enfim, ilustrado, né, entre um pórtico de árvores ali, né, numa área que vai ser o jardim das esculturas, das obras de artes que a Fundação vai querer promover daqui para frente também. E ela traz essa essência do que ele era, né? Quem conheceu ele, como eu disse, sabe da alegria que ele tinha de viver, o quão rico ele era de cultura, né? Traz esse movimento dele de estar entrando também, né? Saindo da parede e vindo para esse jardim, entrando na biblioteca também. Ele está, né, numa posição bem extrovertida, assim, quase que querendo sair da parede para vir para dentro, né, do espaço. E eu acho que o Cláudio, ele era isso, né? Ele era essa pessoa que estava sempre disposta a somar, a contribuir para estar junto e fazer a cultura e a arte acontecer, né?
Perfeito.
E, enfim, acho que foi um momento bem importante, não só para a cultura, mas para mim também, assim, como tive essa oportunidade de conhecer ele e saber como ele era. Isso facilitou muito, né? Ele era já uma figura icônica, então ilustrar ele foi, digamos, fácil, entre aspas, mas é porque ele era isso, né? Ele era uma arte viva, né? E pintar ele, transformar ele em uma obra de arte foi até assim, quase que de forma natural, né, que aconteceu.
Que bacana, que bacana, que bacana de ter essa oportunidade. Fábio, obrigada pela tua presença aqui, viu? Um forte abraço para você, até a próxima.